Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Atenção Plena para Iniciantes apresenta uma introdução prática ao Mindfulness, ou Atenção Plena, conduzida por Jon Kabat-Zinn, pesquisador conhecido por levar práticas meditativas ao campo da saúde e por criar o programa de redução de estresse baseado em Mindfulness. Em vez de propor que a pessoa elimine pensamentos ou alcance um estado permanente de calma, o livro explica como reconhecer o que ocorre no corpo e na mente enquanto ocorre. Seu foco é desenvolver uma relação menos automática com preocupações, emoções, distrações e desconfortos cotidianos. A obra combina explicações acessíveis, perguntas de reflexão e orientações de prática, servindo tanto a leitores sem experiência em meditação quanto a quem deseja revisar fundamentos. As 5 meditações guiadas associadas à edição reforçam seu caráter aplicado. Trata-se, portanto, de um guia de aprendizagem gradual. A atenção é treinada por meio da respiração, das sensações e das atividades comuns, sempre com curiosidade, abertura e ausência de julgamento precipitado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, atenção plena como observação deliberada da experiência presente. O ponto de partida do livro é uma definição operacional de atenção plena prestar atenção, intencionalmente, ao momento presente e sem julgar de imediato o que é percebido. Essa formulação evita 2 equívocos frequentes. O primeiro é tratar mindfulness como mera concentração rígida, na qual toda distração seria uma falha. O segundo é entendê-lo como relaxamento garantido. Para Kabat-Zinn, a prática consiste em notar onde a atenção está, reconhecer quando ela foi capturada por lembranças, planos ou avaliações e retornar ao objeto escolhido, como a respiração ou as sensações físicas. O retorno não é um castigo pela dispersão, é o próprio exercício de treinamento. A dimensão não julgadora também não pede indiferença moral nem negação de problemas concretos. Ela pede uma pausa antes de classificar a experiência como boa, ruim, insuportável ou definitiva. Ao observar primeiro, o leitor ganha condições de distinguir fatos, reações corporais, emoções e narrativas mentais. Essa distinção amplia a possibilidade de responder com discernimento, em vez de reagir apenas por hábito. Assim, o livro apresenta a presença como uma capacidade treinável e situada, não como uma experiência mística distante da vida comum. Em segundo lugar, corpo e sentidos como portas de entrada para estabilizar a mente. A obra dá papel central ao corpo porque sensações físicas oferecem um ponto de apoio direto para uma mente frequentemente absorvida por abstrações. Respirar, perceber o contato dos pés com o chão, notar tensões musculares ou acompanhar sons são formas de deslocar a atenção de ruminações para dados imediatos da experiência. Isso não significa usar o corpo para expulsar pensamentos. Quando pensamentos surgem, a orientação é reconhecê-los e voltar gentilmente à âncora corporal escolhida. A repetição dessa sequência torna visível a instabilidade habitual da atenção e reduz a tendência de confundir cada conteúdo mental com uma ordem ou verdade absoluta. Kabat-Zinn valoriza práticas formais de meditação, mas também destaca a atenção incorporada em momentos ordinários. Comer, caminhar, tomar banho ou realizar tarefas simples podem revelar pressa, desligamento e automatismos que passariam despercebidos. O critério não é transformar toda a ação em cerimônia, e sim recuperar contato com aquilo que está sendo feito. Esse enfoque torna o método viável para iniciantes, pois não depende de crenças específicas nem de condições especiais. A prática começa no organismo que já respira, sente e se move, permitindo que a atenção seja exercitada antes mesmo de qualquer elaboração intelectual mais complexa. Em terceiro lugar, pensamentos não são fatos e a narrativa mental pode ser reconhecida. Um dos ensinamentos mais úteis do livro é a diferença entre ter um pensamento e ser governado por ele. A mente produz comentários, previsões, lembranças, autocríticas e interpretações de modo contínuo. O problema não está na existência dessa atividade, mas na adesão automática a ela, especialmente quando pensamentos repetitivos são tomados como retratos completos da realidade. A atenção plena propõe perceber o pensamento como evento mental passageiro. Essa mudança, aparentemente simples, cria espaço entre o estímulo e a reação. Por exemplo, Diante de uma preocupação, a pessoa pode identificar ansiedade, notar as sensações corporais associadas e reconhecer toda a história que a mente está construindo, sem concluir imediatamente que a previsão é certa. O livro não substitui análise racional por passividade. Ao contrário, ao reduzir a fusão entre observador e narrativa, oferece melhores condições para avaliar o que requer ação concreta e o que é apenas antecipação mental. Essa perspectiva é particularmente relevante para o chamado barulho interno, pois evita promessas irreais de uma mente vazia. O objetivo é uma relação mais lúcida e flexível com pensamentos e sentimentos. Eles continuam presentes, porém deixam de ocupar automaticamente o centro de todas as decisões e interpretações. Em quarto lugar, sofrimento. Dor e reatividade diante de apego e aversão, Kabat-Zinn explora como parte importante do sofrimento se intensifica quando a experiência é recebida com apego. Aversão ou tentativa constante de controle. Dor física, estresse e emoções desagradáveis são realidades que não desaparecem por serem observadas com atenção. Contudo, a mente frequentemente acrescenta camadas de resistência, medo antecipado e julgamentos severos, prolongando a aflição. A distinção entre dor e sofrimento aponta justamente para esse acréscimo a desconfortos inevitáveis. Mas a luta automática contra cada sensação ou pensamento pode ampliar sua presença psicológica. A prática convida o leitor a se aproximar da experiência com cuidado, identificando seus componentes em vez de tratá-la como um bloco único e insuportável. Em situações de tensão, isso pode significar reconhecer aperto no peito, pensamentos catastróficos e impulso de evitar um elemento por vez. Tal observação não romantiza a dor nem dispensa atendimento médico, psicológico ou mudanças nas circunstâncias que geram dano. Seu valor está em diminuir a reatividade que obscurece escolhas. Ao perceber tendências de agarrar o que é agradável e rejeitar imediatamente o que é difícil, a pessoa pode desenvolver maior equanimidade. O livro posiciona essa habilidade como um recurso para lidar de modo mais consciente com o estresse, doenças e desafios cotidianos. Por último, prática regular, meditações guiadas e presença nas atividades diárias. A proposta do livro é pedagógica porque transforma conceitos em formas concretas de treino. As meditações guiadas vinculadas à obra oferecem uma estrutura inicial para quem não sabe como sentar, onde colocar a atenção ou o que fazer quando se distrai. Elas não devem ser entendidas como testes de desempenho. O praticante começa com o que está disponível, observa a experiência e retorna repetidamente ao foco, cultivando paciência e gentileza diante das oscilações da mente. Kabat-Zinn também evita restringir mindfulness à prática sentada. A continuidade do aprendizado depende de levar a qualidade de presença a conversas, refeições, deslocamentos e tarefas profissionais. Nessas situações, sinais simples podem funcionar como lembretes uma respiração antes de responder, a percepção do corpo durante uma pausa ou a escuta integral de outra pessoa. A regularidade importa mais que sessões excepcionalmente longas, pois a habilidade se forma pela repetição de retornos conscientes. Ao mesmo tempo, o livro não apresenta uma receita universal de resultados. Pessoas com sofrimento emocional intenso, trauma, dor persistente ou condições de saúde podem precisar adaptar os exercícios e recorrer a acompanhamento profissional. Essa ressalva é compatível com a proposta Atenção Plena, é uma prática de investigação pessoal, não um substituto para cuidado clínico, tratamento ou resolução de problemas sociais e materiais, em conclusão. Atenção Plena para iniciantes é indicado sobretudo para leitores que desejam uma entrada séria e acessível no mindfulness, sem depender de linguagem religiosa ou de promessas de transformação instantânea. Também pode ser útil a praticantes que já meditam, mas percebem que precisam retomar princípios básicos como constância, curiosidade e não julgamento. Seu benefício prático está em oferecer um método para reconhecer distrações, pensamentos recorrentes e reações emocionais antes que eles comandem inteiramente a conduta. Intelectualmente, o livro esclarece que presença não equivale a apagar a mente e que a observação de corpo, emoções e pensamentos pode alterar a qualidade da relação com a experiência, mesmo quando as circunstâncias não mudam de imediato. O diferencial da obra dentro dos guias de meditação é a combinação entre simplicidade instrucional e a perspectiva clínica que marcou o trabalho de Kabat-Zinn. Em vez de apresentar mindfulness como técnica isolada de produtividade ou relaxamento, ele o situa como disciplina de atenção aplicável ao estresse, à dor, à doença e às rotinas comuns. As práticas guiadas complementam as explicações e diminuem a distância entre entender o conceito e experimentá-lo. O livro se destaca ainda por não tratar distração e desconforto como inimigos a eliminar, mas como materiais legítimos de observação. Para quem procura fundamentos confiáveis, exercícios iniciais e uma visão menos simplista do bem-estar é uma referência consistente. Seus efeitos, porém, dependem de prática contínua, adaptação individual e expectativas realistas. Se você quiser apoiar Jon Kabat-Zinn, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!